4:08, CBN Esportes Campinas, segunda edição. Então, começando aqui, já vamos com a entrevista com o diretor do Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol, Moisés Cohen. Muito bom dia, boa tarde, doutor Moisés Cohen.
Oi, boa tarde, é um prazer falar com você.
Prazer é todo nosso, e a gente fala sobre uma possibilidade, né, como estão os trabalhos de protocolo de segurança da saúde para um possível retorno do Campeonato Paulista. É claro que também a gente identifica o próprio plano hoje de São Paulo apresentado pelo governo do estado, e o governo do estado demonstrou muito bem que todo o estado de São Paulo está muito longe de atingir aquela última fase, né, a fase azul. Então, a cada 14 dias, uma avaliação. Mas a federação já definiu protocolos de segurança para os jogadores, para as comissões, para quem trabalha, né, no Campeonato Paulista, mesmo que seja para treinamento?
Sim, nós temos discutido já várias semanas isso, e aos poucos nós estamos amadurecendo mais, modificando, porque é muito... As informações e a própria conduta em relação aos testes, ela foi variando muito em função da evolução do processo da doença, né? Então, hoje nós temos uma situação bem mais consolidada, até porque a gente tem acompanhado diariamente aí os casos aparecendo, os óbitos. Então o protocolo está pronto. Nós temos hoje, por coincidência, hoje, daqui a pouco, eu tenho uma reunião com os 16 médicos, primeiro vamos tratar da série A1, com 16 clubes, os médicos da série A1, porque a gente já tem bem definido o que vai fazer com eles. Agora, qual é a data, o dia da volta, dos treinos? Eu acho que essa é ainda uma resposta que a gente não tem, porém, vamos aguardar. Nós temos, a hora que falar pode, a gente já está preparado para poder voltar numa condição de boa segurança.
Nessa conversa aqui com a gente está o João Carlos de Freitas. João?
Boa tarde ao doutor Cohen, doutor Moisés, né, uma autoridade na ortopedia do esporte aí. Eu tive a oportunidade, viu, doutor, de assistir uma palestra sua lá com o Nishimura, né, lá no Instituto
Mude. Lá no Instituto Mude.
O senhor falava sobre joelho, né, e olha, isso. A gente fica realmente muito bem informado, né, tal a precisão. Mas doutor, é o seguinte, os protocolos, evidentemente que o senhor pode até depois catalogar e numerar, todos os clubes da Série A1, é claro que os grandes, a gente, deixa eu ver, dá uma olhada, mas todos os clubes da Série A1, eles estão preparados e eles têm condições nesse instante de atender aquilo que será exigido?
Sim, eu acho que, claro que a federação está fazendo e vai fazer o esforço máximo para que todos possam estar na mesma página, todos possam ter o mesmo tipo de tratamento, e o que significa que a Série A1, nós estamos num projeto de concentrar, quando começarem os jogos, concentrar todos os atletas de todos os clubes, né, para que a gente possa ter isso sob maior controle. Evidentemente, todos serão testados previamente, sendo negativos, todos se concentram, cada um na sua concentração. Quem não tiver concentração, a sugestão é que fique num hotel, parte de um hotel, que possa receber os mesmos cuidados de prevenção. E se nós analisarmos, parece que concentrar todo mundo parece uma coisa absurda, mas não é. Porque lembre-se que nós temos apenas 6 rodadas, são poucos jogos. Então, na primeira semana, nós temos, de fato, 16 clubes que vão ficar concentrados. Na segunda, já não são mais 16, são 8. E, na terceira, esses 8 passam para 4, passam para 2, que praticamente já são as finais. Então, basicamente, nesse período, o grande volume vai ser na primeira semana. Depois, a paulatinamente reduzindo isso.
E doutor Moisés Cohen, como serão feitos esses testes? O senhor mesmo citou que os protocolos já estão definidos para os times da Série A1 e começam exatamente com essas equipes. Então, serão feitos testes da Covid nos jogadores, comissão técnica, arbitragem, equipes de apoio. Como esses times serão disponibilizados também em campo?
Bom, a coisa é assim, vamos por partes. Primeiro, em relação aos testes. Em relação aos testes, o que, que a gente tem para te falar? Foi variando, ou seja, nós temos que saber, temos que entender qual teste é o melhor para que momento. Então, nós iremos fazer o teste que é o que vai detectar o vírus dentro do organismo da pessoa, que é o PCR, né, um teste que recentemente foi até feito, descoberto lá no Hospital Albert Einstein, que me permite um índice de assertividade praticamente de 100%, e é mais barato, né, vamos dizer assim. Então, esse é o teste que nós já escolhemos como sendo o ideal, e vamos submeter isso à apreciação de todos. Com relação aos cuidados na concentração e no campo, os cuidados serão os mesmos, ou seja, os cuidados básicos que todos nós já estamos nos habituando, que é o uso constante e direto das máscaras, higiene das mãos várias vezes ao dia, dependendo da função, se trabalhar na cozinha, por exemplo, quando manipulando alimentos, ele deverá usar luvas, enfim, todo cuidado em relação a isso, almoçar não em frente ao outro, mas ao lado, com uma distância de 1,5 metros, pelo menos. Enfim, nós estamos tentando fechar todos os elementos que pudessem ter formas de contaminação. Com relação ao uso das máscaras, só será liberado da máscara quando, dentro das quatro linhas, estiver em treinamento ou no jogo propriamente dito. Não é que é proibido usar. Usa se quiser, mas é deliberado usar máscara se ele não quiser durante o jogo, durante, obviamente, dentro do campo. Para os jogadores, para o árbitro e, eventualmente, também para o técnico que precisa se comunicar com os jogadores. Todos os árbitros, quatro árbitros, todos eles vão estar de máscara e a uma distância mínima de 1,5 metros cada um. Se você observar no jogo da Alemanha, eles nem ficavam no banco, eles ficavam na própria arquibancada, na primeira fila, todos bem afastados um dos outros. Portões fechados, evidentemente, vai ser feita uma avaliação geral. A orientação é que as pessoas contratadas para poder fazer acontecer o jogo deverão ser pessoas fora da faixa de risco, ou seja, menores de 60 anos, que não tenham comorbidades, como pressão alta, diabetes e coisas assim, doenças pulmonares. A gente vai evitar que essas pessoas sejam contratadas, enfim, tomando todos os cuidados para que a gente possa, de fato, dar início ao campeonato. No vestiário, claro, as mesmas orientações, vai fazer fisioterapia, vai para academia, sempre com papel e álcool, passando, limpando, fazendo higiene. Então, acho que isso é o hábito que vai perdurar, não é, na verdade, só para a volta, mas nós vamos ter o pré e pós-Covid, e isso vai ter que ser realmente administrado, e nós vamos aprender a conviver com esse vírus, porque ele não vai sumir do dia para a noite, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Tudo vai mudar, futebol antes do Covid, depois do Covid, transações milionárias, tudo vai mudar, porque a gente está mexendo não só com o futebol propriamente dito, diretamente, mas indiretamente com toda uma economia que tem em torno disso aí. Economia que vai desde pipoqueiro, que não está vendendo pipoca na porta do estádio porque não tem a porta fechada, até os grandes empresários que patrocinam camisas, placas e cartazes, que também vão estar numa situação mais difícil. Contanto, isso vai consequentemente levar ao quê? Aqueles salários milionários de atletas, isso vai mudar um pouco. Então, essa é uma visão muito ampla, muito geral, e encerrando essa minha explanação, e eu sou aberto para a pergunta, eu posso dizer a vocês, uma vez feito isso, com um grupo fechado, como nós estamos preconizando na federação, eu posso garantir a vocês que esses jogadores, que esses árbitros, que essas pessoas estarão muito mais seguras do que qualquer um de nós indo ao supermercado, por exemplo. Porque com todo o cuidado que você possa ter, você vai botar a mão no saco de bolacha ou num pacote de não sei o quê, que outros tantos puseram a mão e você não sabe. Então, eu acho que isso é um overview assim, geral. Estou aberto para esclarecer se alguma coisa passou desapercebida.
João Carlos de Freitas.
Bom, um jogo de futebol nesses moldes, doutor, estou calculando aqui, sei lá, eu, né, entre atletas, parte estrutural, né, tem juiz, tem parte médica, tem gandula, enfim. Mas acho que não sei como é que é o cálculo de vocês, no mínimo umas 100 pessoas. É mais ou menos isso que vocês estão calculando pelo partido?
Eu não sei se dá tudo isso, eu nem saberia precisar isso, porque pode um pouco a área médica, mas com certeza vai ser discutido. Amanhã nós vamos ter uma reunião com o pessoal da organização. Mas todas essas pessoas que chegam muito mais cedo, muitas horas antes, também vão ser submetidos a uma avaliação inicial de uma triagem, temperatura, um questionário rápido, para poder ter contato, para que a gente possa incorrer no menor risco possível. Pode ser que seja 100, pode ser que seja 80, mas, de qualquer maneira, seja quanto for, o cuidado vai ser máximo em qualquer circunstância, né? Evitar circular pelas dependências do jogo ou da concentração, tudo isso são orientações que a gente vai ter que realmente ser muito, muito incisivo, muito exigente em relação a tudo isso.
E, doutor Moisés Cohen, até pelo protocolo que o senhor passou e até citando o campeonato alemão, que a gente vai percebendo, né, essa diferenciação, o uso de máscaras, a distância, né, entre os jogadores no banco de reservas, ou até nem no banco de reservas eles estão usando agora até a arquibancada final, jogos estão sem torcida. Doutor Moisés Cohen, até o que disse hoje o técnico francês Didier Deschamps, que ele fez uma crítica ao retorno do futebol nesse momento, ele disse, não é por questão de saúde, mas é por uma questão econômica, porque a gente vê exatamente essa cena, todos os jogadores ali no banco de reservas, distâncias ou ali para fora na arquibancada com a máscara, mas quando entra em campo a mecânica do jogo, aproxima todo mundo, tá todo mundo na barreira na cobrança de escanteio, tá todo mundo dentro da área, um puxando o outro, então qual é a eficácia de todos esses protocolos quando o jogo acontece?
Veja, vamos partir da premissa que você testar em todo mundo está negativo, todos são assintomáticos e, portanto, em teste não deverá acontecer nada no contato. Porém, nenhum método, nenhum, em nenhum momento, tirando a eventual aparecimento da vacina, nenhum método é 100% seguro. E a vida continua. As fábricas funcionam, as pessoas estão trabalhando, eu sou médico, hoje operei, estou indo no consultório, todos os cuidados eu estou tomando. Agora, essa sua pergunta, muito mais do que a preocupação só com aqueles atletas, que é procedente, evidentemente, ela tem um cunho muito mais importante do que isso, ao meu ver. Quando você fala, bom, eles não vão comemorar, não vão se abraçar, não vão se beijar, não vai chegar próximo do árbitro, isso tem uma responsabilidade social muito grande, porque a partir do momento em que todos nós achamos estranho que ele comemora o gol e não vai dar um abraço, um beijo, não vai correr para a torcida, nós vamos perceber que alguma coisa está diferente e, portanto, nós temos que tomar cuidado. E acho que essa é a implicação maior, não é só o cuidado com os atletas. Isso que você falou está correto. O risco sempre vai existir, como existe do atleta na própria casa. Só que nós estamos partindo da premissa que eu estou concentrando, eu fiz os testes 24, 40, 36 horas antes e esses caras, esses atletas vão se concentrar com a hipótese de que todos eles estão sem a doença. Se passados uma semana, 10 dias, eventualmente, você quiser, por um excesso de zelo, repetir já não mais o PCR, sim o imunológico, também, o sorológico, aliás, também poderia ser feito para a segunda semana, aí poderia até ser feito isso, nós estamos pensando. Mas eu acho que a conotação da sua pergunta, ela é muito mais importante quando a gente pensa na comunidade, na população, de uma maneira geral, que pode tomar como isso, puxa, se o meu ídolo está pulando, está abraçando, está beijando, por que eu não posso fazer? Eu acho que esse é o grande problema. E aí o que eu tenho defendido é a tese de que desse limão azedo, a gente tem que fazer uma boa limonada, ou seja, usar o futebol justamente para que seja um meio de conscientização da população de que os cuidados são importantes e estão sendo levados de forma muito séria. Né?
Exatamente. João Carlos de Freitas?
O doutor, todas as equipes, claro, né, são aparelhadas com respectivos departamentos médicos. O senhor acha interessante os médicos passarem por um treinamento para adaptação especificamente no comportamento, no combate ao vírus, médicos dos clubes, ou é recomendável que venha uma outra equipe para, de repente, também fazer essa assistência?
Não, nenhuma necessidade de você ter alguém de outra equipe. Os cuidados são cuidados básicos, os médicos têm plena e total condição de tomar conta. Quando aparece um caso sintomático, aí sim ele vai encaminhar aos experts no assunto para poder tratar. Mas não há nenhuma necessidade, eu tenho certeza que todos os médicos, nós temos discutido isso várias vezes, hoje nós vamos ter a terceira ou quarta reunião com todos os médicos, fora as reuniões de comitê que a gente tem feito quase semanalmente, então de conscientização, de como proceder. Eu acho que essa tranquilidade eu posso passar a vocês em nome de todos os médicos e todas as equipes que nós temos contato na federação. Todos estão muito bem orientados, não vejo nenhuma necessidade. Hoje, pela razão, por uma coincidência, um médico de um clube grande me ligou perguntando exatamente isso. Eu falei, nenhuma necessidade. Claro, se você quiser tirar o corpo fora, ou gastar dinheiro, ou, enfim, não tem necessidade. Os cuidados são baixos. Se tiver alguma coisa, você vai encaminhar a pessoa que você tiver confiança, infectologista, mas tê-lo para orientar, para poder voltar, para fazer a prática, zero necessidade, no meu modo de entender.
Outro detalhe, doutor, é que muitas vezes o jogador de futebol, né, ali no confronto, dentro do jogo, ele sofre, vamos dizer assim, um acidente, né? Uma jogada um pouco mais fora do contexto ali. A gente, de vez em quando, vê mesmo jogador ir para o hospital, essas coisas todas.
Uhum.
Então, esse tipo de caso, por exemplo, o jogador prevendo que ele vai ter um problema e vai ter que ser deslocado para o hospital. Todas as praças estarão orientadas, né? Para de repente recebê-lo. Estamos dizendo por causa dessa super demanda, né, no que tange ao atendimento do coronavírus. Então, há muitas cidades aí cujos hospitais estão lotados.
Mas o que vai acontecer, obviamente, por uma questão de até de prevenção das coisas, né? É justamente todos os hospitais, todos os jogos, aliás, os estádios, eles terão já um sistema. Numa eventualidade, imediatamente ele sabe já para onde ir e o que poderá fazer naquele determinado hospital que vai recebê-lo. É uma emergência, como poderia ser uma emergência em qualquer um de nós, os livros na rua, atropelamento, qualquer coisa do gênero. Então ele vai ser atendido nesse sentido, e se o caso demandar uma preocupação maior, ele poderá ser removido ou não para um outro centro. Mas eu acho que isso não vai ser nenhum empecilho, não.
Flávio está conosco, não?
Flávio, oi, estou ouvindo aqui.
Não, até que o Flávio sumiu. O Flávio Paradella, que acabou saindo aí do ar. Mas, doutor, existe uma previsão de tempo para realizar esse resto de campeonato?
Olha, essa é a pergunta do milhão, né? Realmente a gente não tem como responder.
Não, eu digo assim, não é o início, não é a retomada. Eu digo assim, naturalmente a federação, ela já sabe quantas datas serão usadas, né? Que serão 6 datas. E qual é o espaçamento, né? Quer dizer, aí a gente poderia contar do início ao fim, quantos dias, né? Será que em 15 dias nós conseguimos entregar essas 6 rodadas ou é preciso um pouco mais?
A gente consegue isso aproximadamente em 18 a 20 dias. Eu acho que isso, o comitê de competições, ele já está isso delineado e obviamente eu não sei se precisar, mas mais ou menos é isso, não é mais do que isso que nós conversamos na reunião passada, né?
Quer dizer que o Campeonato Paulista... vamos raciocinar, né, em sincronia. Porque, na abertura, certamente, o campeonato nacional também já vai estar planejado, elaborado. E, então, esses 20 dias, vamos colocar 20 dias, que o campeonato estadual, São Paulo, não sei os outros centros, mas vamos considerar de São Paulo, Então, esses 20 dias, eles já estão computados lá no calendário nacional.
Sim, sem dúvida, porque nada vai acontecer no campeonato brasileiro. Eu faço parte também da diretoria da Comitê Nacional do Médico de Futebol na CBF, presidida pelo Dr. Pagura. Nada vai acontecer sem antes terminar os campeonatos estaduais. Então, após o estadual, praticamente logo em seguida, dando continuidade, vem o brasileiro. E aí a dúvida, onde é que está a dúvida? Cada estado está ainda numa velocidade e nós temos que pensar que não é hoje, liberou, amanhã já tem jogo. Então tem um timing, eles vão ter que fazer um treinamento, eles vão ter que fazer algum trabalho para poder voltar, porque você viu no campeonato alemão, muitos estão criticando, em 8 jogos que tivemos 6 lesões, quer dizer, quase uma lesão por jogo. É muita coisa, entendeu? Então tudo isso tem que se ponderar e a gente tem que dar um time para eles poderem treinar. Quanto vai ser, eu não sei o que dizer, se é 15, 20 dias, eu não sei. Isso vai depender muito do próprio pessoal, dos presidentes dos clubes e dos preparadores físicos. Mas é um cuidado que a gente tem que ter, sim. O ativo do clube é o jogador machucado não vale quase nada, né? Então, por isso que eu digo, a gente está dentro de uma maré e todos têm que se dar as mãos. E eu tenho percebido esse trabalho e essa concordância por parte de todos os presidentes, juntamente com a diretoria da Federação Paulista. Não está havendo, assim, atritos, forçação de barra. Claro, todo mundo está ansioso, quer voltar, eu também quero. Mas, infelizmente, o momento parece que não ser ainda o adequado. Eu vou ter uma conversa hoje com todos os médicos, vou conversar com o presidente Reinaldo daqui a pouco, amanhã temos outra reunião, e aí vamos ver como é que nós vamos alinhavar essa situação toda.
Quer dizer, em suma, é muito provável que as federações, elas peçam no mínimo 30 dias para que sejam concluídos os estaduais.
Não sei, pode ser, 15 mais 20, pode ser. No mínimo 30 dias, tua conta é certa. Tua conta é certa. Quando são esses 30 dias, quando serão esses 30 dias, não saber, mas seu cálculo é correto. Acho que uma questão matemática aí, não é diferente. O que eu acho que a gente não deve fazer, na minha opinião, modesta opinião, eu não posso submeter a dar um carinho para vamos voltar a jogar semana que vem, quando você está tendo ainda o número de óbitos, o número de casos numa linha crescente. Eu, particularmente, o que aconteceu no Rio, por exemplo. O Rio é o lugar do país, praticamente, onde tem o maior número de óbitos por metro quadrado, porque é pequeno o espaço e tal. Eu tenho um pouco de receio de tomar uma medida dessa, já que lá no Rio, diferentemente do que a gente está propondo aqui, os atletas vão e voltam. Então, a possibilidade de uma contaminação é maior, acho que todos vão concordar com isso. Então, eu acho que aqui nós estamos sendo bem cautelosos, não temos aquela pressa, o Rio voltou, o Cruzeiro voltou, o Atlético voltou, tudo bem, vamos torcer para que tudo dê certo. Com toda a segurança, eu quero que tudo isso dê certo. Mas eu não posso assumir uma responsabilidade, porque, afinal de contas, nós estamos falando de saúde, né? Não estamos falando só da economia, do dinheiro, né?
É verdade. Só para agradecer a gentileza aqui de atender a CBN Campinas. Muito obrigado.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês da CBN. Um abraço forte para todos.
São 4 horas e 31 minutos.